Boa noite, pessoal. Bem-vindos ao 42º episódio dos nossos encontros ambientais. Sejam todos muito bem-vindos, muito bem-vindas. Deixe um comentário aqui no chat para eu saber se o meu áudio, se a minha imagem está chegando ok para vocês. Hoje, mais um assunto legal, muito interessante. Vamos falar do Nordeste. Nós já abordamos os ecossistemas nordestinos, os diferentes tipos de vegetação do Nordeste em encontros anteriores. Já tivemos aqui a participação do professor Marcelo Moro, da Federal do Ceará, para classificar, né? Ele fez um doutorado fantástico com o checklist das espécies da Caatinga, para nos ajudar a entender essa vegetação tão rica. Já tivemos aqui a professora Gislene Ganade para falar sobre a restauração da Caatinga, com seus experimentos tão interessantes, né, de como restaurar a vegetação da Caatinga. E hoje nós vamos dar uma ênfase maior, pessoal, ao litoral nordestino, tá? Então, você que está chegando agora, já deixa um likezinho no vídeo. Se você está assistindo nossos encontros pela primeira vez, meu convite para você se inscrever, ativar as notificações, clique no sininho, porque assim, cada vídeo que nós aparecemos aqui, cada vez que nós entramos ao vivo nesses encontros, no Hora Verde de quarta, você recebe uma notificação e passa a acompanhar esses conteúdos, tá bom? Então, será um ótimo contar com a sua presença. Não deixe de compartilhar nossa live para seus grupos de interesse. Nós aqui estamos ao vivo toda quinta para trazer um conteúdo de extremo valor para quem trabalha na área ambiental, para quem gosta de meio ambiente, de botânica, de ecologia, quer saber mais. Recebemos professores, universitários, pessoas de destaque na área ambiental, para um bate-papo. E nós estamos aqui no 42º episódio. Todos os episódios ficam disponíveis no canal e você pode aproveitar isso na playlist Encontro Ambiental. Então, sejam todos muito bem-vindos. Faço convite, inclusive, para você se inscrever na próxima Semana do Consultor de Flora, um evento gratuito que nós iremos oferecer do dia 6 a 8 de abril. Link abaixo do vídeo. Pessoal, nós vamos receber uma figura muito relevante da pesquisa nordestina. Desenvolve muitos trabalhos, conhece muito bem o litoral nordestino e ele vai nos ajudar a entender. Até nas nossas divulgações, a gente falou: puxa, tem cerrado no litoral, tem dunas afrodisíacas, esse tal de tabuleiro. Aí tem, viajando pelo Piauí, eu conheci um lugar ali, um complexo do Campo Maior. Eu imaginando que Caatinga era algo fácil de estudar, né? Antes de visitar a Caatinga, quando eu visitei a Caatinga, eu percebi que aquilo ali é muito complexo. Aquela vegetação que a gente acha que é uma vegetação pobre, ela é muito rica. E para nos ajudar a decifrar esse litoral nordestino tão complexo, estamos recebendo aqui o professor Francisco Soares. Tudo bem, professor?
Tudo bem, Rodrigo? Boa noite para os assinantes e para as pessoas que assistem o canal Brasil Bioma, né? Esse importante canal para quem pesquisa na área de meio ambiente, para quem pesquisa na área de botânica.
Poxa, que isso, a nossa satisfação é nossa. O Marcondes até já deixou aqui. Boa noite, professor Rodrigo. Parabéns pela oportunidade de trazer o professor Soares. Está aí, muito legal. Está com a gente hoje para bater um papo. E esse tal do litoral nordestino? É complexo, não é, professor?
Ah, como toda natureza, principalmente aqui na região Nordeste, né, a gente tem esses oásis de ingratidão com a pesquisa, né? Porque,
Sim.
como você falou aí na sua apresentação, né, você imaginou que a Caatinga, ela tinha um formato só, né, e naquela sua viagem que você fez de carro até aqui, passando aqui pelo Piauí, você viu que é um tanto quanto complexo. E aí, o que se repete nesses ambientes, nesses ecossistemas interioranos, ele também tem reflexo nos ecossistemas litorâneos, né?
Sim.
Então, sem dúvida alguma, é um desafio para a pesquisa, é um desafio para a ciência delinear os padrões que a gente tanto procura quando está em campo, né? Atrás das nossas plantas, atrás de conhecer as relações entre elas.
Sim, com certeza. Eu estou para organizar um encontro para falar sobre restinga. E querendo ou não, esse encontro de hoje já a gente vai tratar sobre restinga, que são, né, o substrato litorâneo. Porque, puxa, aqui no estado de São Paulo, no sudeste do Brasil, principalmente São Paulo, Paraná, Santa Catarina, as formações litorâneas, elas têm a influência da Mata Atlântica e são completamente diferentes das formações litorâneas que a gente tem no Nordeste. É um outro mundo, praticamente, né?
Exatamente. Na verdade, aqui no Nordeste, a gente tem mundos diferentes também, né? Então, por conta da aridez, muitas vezes, do clima, ou uma maior umidade num determinado lugar, você vê comportamentos, às vezes, diferentes, né? Mas também guarda-se um padrão de grande semelhança, né? É isso que a gente vai mostrar um pouco aqui, nessa noite de hoje.
Bacana. Vamos, então. O professor trouxe, gentilmente, várias fotos, alguns esquemas para nos ajudar a entender a vegetação do litoral nordestino. E vocês que estão nos assistindo, mandem dúvidas, comentários, para deixar nosso bate-papo mais rico e integrativo, tá bom? Posso compartilhar aqui os slides, professor?
Pode, sim.
Ah, maravilha. Então, você já pode colocar lá na apresentação, que aí eu já passo aqui para o pessoal. Tá aqui, tudo certinho. O pessoal já está observando o primeiro slide aqui.
Bom, então, primeiro eu gostaria, assim, para apresentar isso, esse tema para vocês, de agradecer o convite do Rodrigo, né, que gentilmente fez essa inserção, essa nossa inserção aqui hoje, né, para falarmos um pouco sobre como entender, né, a vegetação do litoral nordestino. Tá? Então, eu vou apresentar um pouco mais em forma de figuras, de desenho, só para a gente acompanhar um pouco sobre isso. Tá, Rodrigo? Pessoal, vamos em frente. Maravilha. Né? Então, primeiro a gente precisa definir que o litoral nordestino, ele é algo mais do que as praias paradisíacas que nós temos, né? Que são o foco principal do nosso turismo aqui na região, né? Então, nós temos o maior litoral do Brasil e com uma característica bastante interessante quando nos referimos à vegetação, tá? Por quê? Porque a gente tem uma costa semiárida, né? Que é uma costa que está sujeita às intempéries climáticas, né? Então, aqui nós temos o ar um pouco mais seco, né? Por causa do calor, por causa da baixa pluviosidade, né, quando comparada com a outra costa, que nós chamamos de superúmida, né, e que está voltada para o Oriente, né. Então, na costa superúmida, nós temos a restinga e os tabuleiros se comportando num formato, na costa semiárida, nós temos no outro formato, né, e por isso, talvez, é que tenha chamado a atenção de alguns observadores, quando visitam esse tipo de vegetação que nós encontramos no litoral, de uma mesma região, mas que apresenta feições tão diferentes, né? Então, assim, além das características que são inerentes, né, ao ecossistema em si, né? Por quê? Porque o que eu tenho na vegetação litorânea? Basicamente, eu concentro o manguezal, as restingas e os tabuleiros, né? Restingas e tabuleiros, eles têm interferência, a junção do ambiente marinho com o ambiente terrestre, né? E a variação de feições é mais ou menos em função da distância para a linha marítima, né? E também a origem, né? O período em que esse tipo de terreno se formou. Mas a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, né? A gente
tem só uma questão, desculpa te cortar. Não sei se
tudo bem.
Você vai falar um pouco mais para frente. Primeira questão que me surgiu aqui: o termo restinga e tabuleiro são sinônimos ou não?
Eles não são exatamente sinônimos, né? A gente tem duas diferenças primordiais nisso, Rodrigo. Primeiro, a questão da origem, né? A origem geológica, né? A restinga, ela é um ambiente muito mais recente do que os tabuleiros. Nós qualificamos a restinga como do período quaternário, né? Enquanto que os tabuleiros do período terciário. Então, temos aí uma diferença em milhões de anos, tá?
Perfeito.
Agora, o que é comum nelas? Essa presença constante do solo arenoso, né? Ele aparece tanto nas restingas quanto nos tabuleiros, mas nos tabuleiros você já apresenta um solo que apresenta, além da areia, né? Quer dizer, outros elementos formam o solo do tabuleiro. Por isso, certo. Também, outra característica dele, em termos geomorfológicos, é o fato de ser algo extremamente plano. Daí o nome tabuleiro, né?
E baixa altitude.
Exatamente. E os tabuleiros, eles estão todos implementados na mesma formação na mesma formação geológica, né, que foi definida como a formação Barreiras, né, definida pelo geólogo, me fugiu agora o nome dele, lá do Paraná, mas que definiu essas áreas, né, e por isso essas áreas, elas são, embora próximas ao ambiente marítimo, né, são justas marítimas, tal qual a Restinga, mas apresentam solos um pouco mais ricos, né, e aí por isso, aqui no Piauí, por exemplo, boa parte dos tabuleiros, eu vou mostrar isso numa ilustração daqui a pouco, né, formam o chamado Distrito dos Tabuleiros Litorâneos do Piauí, né? É uma área onde se tem uma fruticultura bastante desenvolvida, né? Alguns elementos da nossa fruticultura, como, por exemplo, a acerola orgânica, ela é produzida numa escala muito grande e era originalmente uma área de tabuleiros litorâneos que virou uma área agricultável, né, dadas as características físicas que apresenta, né? Mas, assim, perfeito. Voltando um pouco para essa questão da nossa costa setentrional, ela tem esse jeitão aí que eu exibo nesse slide, né, que você aí nem vê vegetação, mas é muito forte na nossa região aqui, na nossa costa setentrional, essa que dá para o norte, né, para o hemisfério norte, a presença de dunas, principalmente dunas móveis. Você vai ver isso nos litorais do Rio Grande do Norte, né, depois do Calcanhar, né, naquela região onde vira do oriental para o setentrional, né, o litoral cearense, o litoral do Piauí e o litoral do Maranhão, né, com algumas peculiaridades, obviamente, porque, por exemplo, a vizinhança do litoral maranhense com a região amazônica, né, já pressupõe uma maior umidade do que nós encontramos, por exemplo, aqui no litoral piauiense e no litoral do Ceará. Tá certo? Mas, de alguma forma, a gente tem muita similaridade entre as plantas dessas regiões, tá certo? Bom, a gente pode definir, por exemplo, a vegetação costeira. Eu vou dividir aqui para um bom entendimento. Vou dividir em restinga e tabuleiros, né? Não vou falar aqui de manguezal, porque no manguezal eu tenho, além do encontro do mar com o solo, eu tenho também a presença da água doce, que é um fator que muda um pouco a salinidade, e com isso termina restringindo um conjunto de espécies que suportam, né, essa variação de salinidade que nós temos no manguezal, em função exatamente da ascensão da maré, né? Então você tem, durante o dia, o solo é um solo limoso, lodoso, né, e isso traz alguns problemas para a fixação das plantas, né? Existem alguns fenômenos, inclusive, muito interessantes na região do manguezal, como o caso da viviparidade, né? Algumas plantas, elas literalmente parem as plantas, as plântulas, né? Em função de que a germinação começa com a semente ainda no fruto, né? Exatamente para equilibrar as adaptações que o manguezal, as plantas de manguezal precisam exibir para suportar aquele ambiente. Então, nós não vamos falar de manguezal, essa explicação aqui foi só para deixar uma coisa de contexto, mas o que eu vou falar aqui é da vegetação costeira, me referindo aos dois ambientes onde eu tenho a terra, o solo, influenciado diretamente pelas características do mar, né? E aí eu destaco aqui a vegetação costeira de Restinga, né, que se apresenta sob um solo de origem do Quaternário, né? Aqui na imagem eu tenho a Praia de São Marcos, né, lá em São Luís, tá? E a vegetação que nós chamamos de tabuleiro litorâneo, né? Na imagem aqui eu destaco o tabuleiro litorâneo na cidade de Parnaíba, aqui no Piauí, né? Você está vendo aí na imagem principal o corte de um canal, exatamente porque em parte desse tabuleiro foi implementado esse distrito dos tabuleiros litorâneos, que é um local que é todo loteado, né? São lotes gigantes para o uso na fruticultura. Então, lá se produz banana, acerola orgânica, abacaxi, uma infinidade de frutos, né? Melancia, melão, essas coisas, né? E temos lá, talvez, alguns dos, em termos de qualidade e também de quantidade de produção bastante elevados, né? Um distrito que está ainda em processo de formação, mas que já alcança outros polos similares de fruticultura, como, por exemplo, na região de Petrolina, em Pernambuco, tá certo? Então, assim, o que se percebe com relação ao tabuleiro, só reforçando a pergunta que o Rodrigo me fez, é que é uma área plana, tá? Só que de origem do terciário, então, solo um pouquinho mais antigo, é um solo arenoso, mas também guarda outros elementos. Por isso se torna um solo mais rico. Inclusive, aqui na imagem você vê que a estrada, né, tem um tom meio avermelhado, né, da presença de argila, de silt em maior quantidade do que no solo da restinga. Seria essa a característica diferencial do tabuleiro em relação às restingas, tá? E aí, a gente vai mostrar um pouco das restingas dessas duas faces do Nordeste, né? Então, nós temos uma face voltada para o Oriente, né, que a gente chama de superúmida, né? E nela, tanto nela quanto na setentrional, que é que dá para o norte, que a gente chama de semiárida, a gente apresenta três feições de vegetação. Ou seja, você tem um extrato herbáceo, tá? Que nessa imagem aqui, lá de Marechal Deodoro, em Alagoas, né? Você vê plantas herbáceas. Já no fundo, você vê arbustos, né? E aí, normalmente, são arvoretas ou arbustos que tem esse formato assim meio que você não consegue penetrar, ele é meio impenetrável, né? Você não vê por onde a gente entrar aí nessa moita, né? Exatamente por conta do processo de crescimento das plantas que ocorre em geral de forma a proteger, né? De forma a se agrupar, né? Em função do vento, em função de vários fatores que, de certa forma, são mais seletivos em relação às plantas da restinga, tá? Mas aí a gente vai ver essas três feições. Nesse primeiro momento, a gente tem só vegetação herbácea, o extrato herbáceo. Em seguida, a gente tem um extrato que a gente chama de fruticeto, né? Pegando a denominação lá do latim, frutex, né? Uma referência a arbustos. E temos um extrato florestal, né? Em alguns lugares nós temos árvores até com 7, 8, até 12 metros de altura, né? Formando um extrato florestal, tá? Então, a restinga, ela se distingue, de uma forma geral, no Brasil, por ter esses três extratos. E aqui no Nordeste não seria muito diferente, né? Mudando um pouco aqui no Nordeste Setentrional, né? Na flora setentrional, a gente vai vendo os mesmos elementos aparecendo, né? Então, plantas do extrato herbáceo, o extrato arbustivo e, mais atrás, o extrato arbóreo, tá? Bom, e aí tem um dado muito interessante sobre a restinga, que é praticamente um consenso, né? A restinga não tem endemismos, né? Então, é um ecossistema, de certa forma, difícil da gente definir, porque nós não temos plantas que são exclusivas daquele ambiente, tá? As plantas que ocorrem na restinga e as plantas que ocorrem nos tabuleiros também ocorrem em outros tipos de ecossistemas. E aí essa pergunta, ela termina sendo bem veiculada sempre quando você tem um público mais amplo, né? Que não sabe, não consegue compreender por que as restingas, elas não têm endemismo, elas não têm plantas endêmicas, tá? E é uma resposta relativamente fácil de responder, né? Simplesmente porque nós estamos tratando com solos bastante jovens, tá? A nossa proximidade da restinga com a linha de praia, e uma linha que ao longo dos anos ela é oscilante, né? A gente sabe que agora, nesse momento, nós estamos passando em nível global por um aquecimento, né? Esse aquecimento global, ele vai proporcionar, por exemplo, o derretimento das geleiras, ele vem, isso já é prego batido, ponta virada, né? A gente já sabe que está acontecendo isso, né? O derretimento das calotas. E, consequentemente, o que temos? Um aumento do nível dos mares, tá? Então, esse aumento do nível dos mares, hoje, bastante associados à atividade antrópica, na verdade, ele é um evento que acontece há milhares de anos, né? Há milhares de anos, a nossa linha de mar, ela aumenta e depois ela recua, né? Ela vai para dentro do continente e depois ela recua, tá? E aí, como é que você vai conseguir, como é que você vai conseguir estabelecer que uma planta consiga ter vivido ali rapidamente? Ela surgiu naquele ambiente, ela se desenvolveu naquele ambiente, ela foi descoberta pela ciência como sendo única naquele ambiente, né? Não tem tempo para isso. Por quê? Porque o mar, ele já chegou a ter 180 metros acima do nível atual, tá? Então, se você imaginar que ele subiu 180 metros e já chegou a descer 150 metros do nível atual, a gente vai passar a entender algumas coisas bem interessantes. Por quê? O que que acontece, basicamente? Quando o mar avança, ele cobre tudo, mata tudo, e quando ele recua, as plantas voltam dos ambientes mais altos e fazem um processo de colonização daquele ambiente, tá? Só que esse fenômeno, ele é um fenômeno relativamente curto, né? Não nas escalas de vida humana, mas nas escalas geológicas, né? São eventos que ocorrem em 1 milhão, em 2 milhões de anos, que é muito pouco quando eu pego a idade geológica da Terra, a idade geológica de outros ecossistemas. Então, assim, por exemplo, ao compararmos a Restinga com o Cerrado ou a Restinga com a Caatinga, por exemplo, ou com a própria Mata Atlântica, a Restinga é muito jovem, tá? Então, exatamente por conta desse fenômeno de aumento e de rebaixamento do nível do mar, tá certo? Então, eu tenho processos de degradação do litoral e progradação, né? Quando eu tenho o avanço do mar, ele degrada. Quando o mar recua, ele prograda, ou seja, ele cresce, né? E aí a vegetação vai tomando de conta desses espaços, tá? E como isso acontece numa escala de tempo muito pequena, né? Não há tempo suficiente para termos o endemismo que nós temos fortemente lá no Cerrado, que nós temos fortemente na própria Mata Atlântica, que, por ser uma floresta de altitude, né, a floresta atlântica, ela tem muitos indivíduos endêmicos, né? Inclusive, nesse sentido, a gente sabe que a floresta atlântica brasileira e o Cerrado são dois hotspots mundiais, né? Ou seja, são áreas que têm um forte endemismo e, pela antropização, tem um forte processo de degradação. E, por isso, são áreas em que todas as pessoas devem voltar suas atenções para a sua preservação. Tá certo?
Professor, posso te interromper um pouquinho? Primeiro, interessantíssimo isso que me permita chamar de você, não senhor. Essa questão da restinga, né? Ou seja, ela é completamente influenciada pela vegetação do entorno, né? Assim como aqui no Sudeste.
Exatamente,
né? Influenciada pela vegetação da Mata Atlântica.
Em cima disso, né?
Isso, e até, por exemplo, nas restingas do Amapá, por exemplo, do Pará, vai ser influenciada pela flora amazônica. Isso é muito legal, bacana. A Aline está perguntando, ela está dizendo que essa imagem está maravilhosa. Pergunta se essa imagem está publicada, de onde veio essa imagem?
Ah, essa imagem foi produzida por um colega meu de doutorado, né, o Daniel Vanderlei, né? Mas foi só para explicar durante a banca dele, né? E eu pedi licença para usar, né? Do uso, de como o mar avança, de como avança depois a vegetação, recolonizando esse ambiente, tá?
Sim, muito bom. E aí a Aline complementou aqui no outro comentário acima que ela fez um mestrado com dados polínicos, mostrando que elementos de restinga e vegetação de brejos aquáticos chegaram aí até o talude continental da Bacia de Campos, coisa de 100 metros adentro, mostrando essa evolução do nível do mar que você está dizendo aqui para nós.
Exato. Que bom. Que bom. A ciência, ela se faz exatamente dessa forma, né? Você vai usando recursos, né, para ir comprovando diferentes informações que vão sendo obtidas por frentes diferentes da pesquisa, né? Mas, assim, aproveitando o gancho do que você falou, é exatamente isso. Quando a gente fala de restinga, né? Eu peguei essa imagem aqui lá do artigo do professor Fábio Scarano, né? A planta do litoral, ela vem do ambiente que está imediatamente associado a ele, né? Então, por exemplo, o interessante de ver é que quando eu pertenço a um grupo, né, o grupo da professora Carmen Zickel, né, que dirige lá o Laboratório de Florística dos Ecossistemas Costeiros, lá da Universidade Federal Rural de Pernambuco, e aí, dentre os alunos dela, eu fui o primeiro a estudar fora do litoral nordestino oriental, né, então, fora do eixo Pernambuco, Alagoas, Paraíba, Rio Grande do Norte, né, eu fui o primeiro a vir para o lado setentrional, né. Então, exatamente porque a ideia era saber o que nós tínhamos como ambiente de contribuição das espécies quando nos referíamos às espécies que ocorrem na restinga, né? Então, essa ideia que o Scarano publicou em 2002, e que já vem desde do Carlos Toledo Rizzini, né, que falou a mesma coisa, né, as espécies da restinga são aquelas que vêm da Mata Atlântica, depois confirmado pela doutora Dorothy Suidun Araújo, também outra grande autoridade na área de estudo de restingas, né? É exatamente isso, né? Pegando o gancho que você falou, que do Amapá, por exemplo, no Amapá, por exemplo, você vai encontrar plantas amazônicas na restinga, né? E assim, nós temos um colega que trabalha na Universidade Federal do Maranhão, né? O professor Eduardo Almeida Júnior, né? E ele, o Maranhão, por ser também uma área que tem uma... esse caráter ecotonal que nós temos aqui no Piauí, né? De o nosso território está exatamente no encontro dos dois grandes ecossistemas, o Cerrado e a Caatinga, né? E é um reflexo que vai até a borda do continente, ou seja, até o litoral. Ele também percebe isso lá no Maranhão, né? Tendo influência tanto do Cerrado Maranhense quanto da Amazônia Maranhense na composição das plantas que formam as restingas lá do Maranhão, do lado leste, do lado oeste e do lado leste da ilha de São Luís, tá certo? Bom, mas assim, vamos mostrar um pouquinho, assim, através de imagens apenas, né, os vizinhos do litoral nordestino oriental. Então, no litoral nordestino oriental, a gente tem grandes áreas ainda, embora o processo de degradação tenha sido muito intenso, né, mas nós ainda temos grandes áreas florestadas com trechos bem razoáveis de floresta atlântica, né? Tanto na região ali de Pernambuco, quanto Alagoas, quanto na Paraíba. Esse exemplo aqui é a Mata do Buraquinho, que fica na Paraíba, tá certo? E aí isso termina refletindo uma vegetação de restinga com um porte mais elevado, né? Como essa florestal aqui na Praia de Maracaípe, lá em Pernambuco, né? E aí vem a pergunta, e quando o vizinho não é a Mata Atlântica, né? Que é exatamente o que temos aqui no litoral nordestino setentrional, né? Eu, inclusive, essa foi uma pergunta que, logo assim que eu finalizei o doutorado, eu escrevi esse pequeno artigo, né, no periódico aqui produzido pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Piauí, né, exatamente tentando responder essa pergunta, né? E quando o vizinho não é a Floresta Atlântica, o que é que nós temos, né, de fato? Porque aqui, vizinha às nossas restingas, o que temos são caatingas, né? Isso nas definições mesmo lá do Absaber, né? Ali no norte do Ceará. Você falou inicialmente, né, que o Marcelo Moro deu uma bateu papo com você aqui também, né? Então, realmente, ele tem um trabalho muito interessante de classificação, e a gente tem a Depressão Sertaneja Setentrional, que ocorre no norte do Ceará, mais ou menos na região noroeste do Ceará. É uma caatinga muito bem característica, né? Que, inclusive, se avizinha com a restinga dessa região, tá certo? E do mesmo jeito você tem os ambientes de cerrado, né? Como acontece, por exemplo, aqui no Maranhão, né? Na região de Araioses, né? Você tem um cerrado que chega praticamente até a beira da praia, ou seja, então você tem uma restinga bastante recheada, bastante influenciada por espécies de cerrado, né? Na região de Barreirinhas, na região de Araioses, né? Chegando o cerrado até próximo ao mar. E claro que, como essa contribuição ela vem dos ecossistemas adjacentes, né? Nós vamos ter muitas espécies que vão realmente se apresentar como fortes, né, nessas áreas, tá certo? Aí eu vou destacar aqui nas restingas da costa superúmida, né, que é essa costa que vai da Bahia até o Rio Grande do Norte, né? Nós temos a presença dos três estratos, né, as vegetações herbáceas, os fruticetos e as florestas, né? E aí eu vou só aqui destacar aqui algumas imagens, que inclusive eu gostaria de agradecer aqui de público aos colegas, né, o Eduardo Almeida Júnior, do Maranhão, que mandou algumas imagens, né, o pessoal do LaFlec, né, que já tinha me cedido algumas imagens para falas anteriores, a professora Valdira, que me mandou algumas imagens das restingas da Bahia, onde ela estudou, tá certo? Então, aqui é uma restinga de Caravelas, no sul da Bahia, né? A de Diogo, né? Então, você vê que ela apresenta o seu extrato, está aqui bem no primeiro plano, o seu extrato herbáceo, né? Mais atrás você já vê que são os fruticetos, né? Já formados principalmente por plantas arbustivas, né? Presença aqui de mata, como essa aqui na restinga de Serra Grande, também na Bahia, tá? A presença de palmeiras é muito forte, né? Uma coisa que você até destacou nas chamadas, né? Porque a gente aqui, normalmente nas praias, a gente encontra muito coqueiro, mas assim, coqueiro porque foi plantado, né? Mas nós temos uma série de palmeiras que terminam se ajustando bastante ao ambiente de restinga, né? Aqui no Piauí é muito forte a presença de carnaúbas, né? Inclusive, a gente destacou isso num artigo que fala sobre a classificação das restingas aqui do Delta do Parnaíba, né? Então, aqui, por exemplo, a restinga de Massarandupió, na Bahia, né? Aqui, Marechal Deodoro, né? O ambiente mais florestado e tudo, que já tinha até mostrado no slide anterior, às vezes chega até a ser uma restinga florestal inundada, né? Dado, às vezes, um rebaixamento do lençol freático, né, que aflora muito nessas regiões. Então, quando vem o período de chuva, o lençol freático é muito raso, e aí a água que está no subsolo, ela impede que ocorra a percolação da água, e aí formam essas bacias, né, que são encontradas muito fortemente em algumas áreas da costa superúmida, tá? Aqui em Bahia Formosa, no Rio Grande do Norte, em Nísia Floresta, no Rio Grande do Norte, você vê que, embora você vá reduzindo a latitude aí, né, porque você está subindo, né, para o norte da região, você vai ver que elas apresentam muitas semelhanças, né, com relação a esses três estratos, né, o herbáceo, o arbustivo e o arbóreo, né, esses três estratos acontecendo em todos os ambientes, tá? Já na costa semiárida, né, não vai ter nada muito diferente, embora você tenha uma variação muito diferente no que diz respeito aos estratos da restinga, tá? Porque você vai continuar tendo as três formações. Aqui uma foto de um tabuleiro, né, uma borda de tabuleiro que chega até a beira do mar, na região de Beberibe, no Ceará, né, praia de Morro Branco, tá? Aqui uma restinga no município de Parnaíba, né, que é o maior município do litoral do Piauí. Então você vê aquelas formações também arbustivas, a presença de algumas cactáceas, né, uma característica bem relacionada ao tipo de planta que vai chegando próximo à restinga. Ou seja, no caso aqui, essa variação que temos, que combina espécies de caatinga com espécies de cerrado em função do nosso caráter cotonal aqui no estado do Piauí, tá certo? Em Ilha Grande, né? Em Ilha Grande, a gente percebe a presença muito forte do cajuí, né? Que é um ecótipo do Anacardio ocidentale, né? Que forma, tem formações bastante interessantes. Tem uma aluna da professora Ivanilza Andrade, que inclusive foi quem me cedeu essa foto, né? A Ruana, né? Que estuda os cajuís da restinga de Ilha Grande, né? Então, é muito interessante, porque se descobriu que o cajuí, apesar de todas as diferenças morfológicas, continua sendo o Anacardio ocidentale, tá certo? E aí é uma planta que é bem característica lá, forma esses agrupamentos, esses arbustos gigantescos, muitas vezes, né? Inclusive, Rodrigo, não sei se você chegou a conhecer aqui no Piauí, na região lá de Cajueiro da Praia, o Cajueiro Rei, né? Não sei se você chegou até o litoral naquela sua vinda, né?
Eu fui, Cajueiro... mas eu não lembro dessa...
Não chegou até lá, né?
Não.
Pois o Cajueiro Rei, que hoje assim, ele é bem maior do que aquele cajueiro de Parnamirim. Ele tem assim, cerca de 300 ou 500, não me lembro agora, mas 300 ou 500 metros quadrados a mais do que o cajueiro de Parnamirim, né?
Olha!
Então, com a mesma característica e tudo, a gente até, eu ajudei num estudo que foi feito, onde foi coletado material genético para comprovar que todos os ramos da planta, às vezes tinha ramo com uma distância de 400 metros de um do outro eram a mesma planta, né? Então, a gente até publicou alguma coisa nesse sentido aí, tá? Uhum. Então, é uma planta muito forte nas restingas, principalmente de Ilha Grande, né? E uma coisa que você chamou a atenção, né, nas chamadas de divulgação da nossa reunião aqui, né? A presença muito forte da carnaúba, né? Uhum. A carnaúba, que é uma planta, não é uma planta litorânea, né? Mas ela se ajustou muito bem ao litoral do Piauí, tá? Ela chega mesmo praticamente até a beira da praia, né? O palmeiro vai até a beira da praia, e ocorre também no Ceará e no Rio Grande do Norte. Não chega até o litoral desses estados, mas pela disseminação do litoral, ele conseguiu chegar em regiões desses dois estados, tá certo? Bom, Luiz Corrêa também, você vê que é uma restinga bem típica, né? Formada principalmente por fruticetos, né? E aí a gente chega nas restingas do Maranhão, né? Aqui é a restinga da Merck, né? Que fica lá na ilha de São Luís, tá? A restinga de Panacoatira, tá? Também vendo a presença de algumas palmeiras, aí no caso o Babaçu, né? Que é uma outra palmeira que aqui no Nordeste também vem aparecendo próximas às áreas de restinga, né? E a restinga de Alcântara, que já está mais ali para a região oeste do Maranhão, né? E que recebe alguma influência já dos ecossistemas amazônicos, né? Em função da sua proximidade lá com o Pará já, né? Tá certo? Bom, e as pesquisas na vegetação costeira do Nordeste, elas continuam, né, no Brasil. A gente tem como pioneira a professora Carmen Zickel, né, que dirige lá o LAFLEC, né, que é o Laboratório de Florística dos Ecossistemas Costeiros da Universidade Federal Rural de Pernambuco. Então, a Carmen é responsável pela formação de vários doutores que atuaram nas diferentes restingas aqui do Nordeste do Brasil, né? Eu sou fui um dos seus orientados, né? Outro que também atua na área é o Eduardo, né? Que dirige lá o Laboratório de Estudos Botânicos da UFMA, né? O LEB, né? Inclusive com a implantação do herbário, um dos herbários mais novos do Brasil, de lá da UFMA, que é dirigido por ele, né? Aqui no Piauí nós temos a professora Ivanilza Andrade, que é a curadora do H-Delta, né? O herbário da Universidade Federal do Delta do Parnaíba, que foi a universidade que saiu derivada da UFP, né? Ela trabalha muito em parceria com o Dr. Simon, do Kiel, né? Então, eles orientam, por exemplo, essa moça que trabalha com o anacárdio ocidental, né? O cajuí, né? Eu tive a oportunidade de participar da qualificação dela, então, um trabalho realmente bastante consistente nas dunas e nas áreas de restinga lá de Ilha Grande, né? E aí o trabalho continua, aqui eu fiz uns prints de alguns dos artigos que a gente publicou, né? Sobre, assim, qualificando melhor, né, as áreas de restinga do Piauí, né? Mostrando como é a interferência dessas carnaubeiras, por exemplo, na formação da restinga, né? Depois fizemos o checklist das plantas da restinga do Ceará, né? Um dos trabalhos meus do doutorado resultou nesse estudo onde fizemos uma correlação entre as formações vegetacionais e o tipo de solo encontrado nessas restingas, tá? Checklist para as plantas do Piauí, para as áreas de restinga de Ilha Grande, né? Fizemos separado, depois fizemos a flora de cajueiro da praia, que é uma particularidade, Rodrigo, é que aqui no Piauí, embora nós tenhamos o menor litoral do Brasil, são apenas 66 quilômetros, mas a gente tem mais ou menos 70% dessa linha de praia é restinga, os outros 30% são tabuleiros, né? Então, é um dado interessante, eu tentei colocar tudo isso dentro da minha tese, mas não consegui, o tempo não foi suficiente, mas depois a gente saiu publicando alguns dados, né, sobre isso, né? Em parceria com o Eduardo, a gente fez o checklist do Maranhão, né? Esse do meio aí foi exatamente o estudo do maior cajueiro do mundo, né? Que é o Cajueiro Rei, que fica em Cajueiro da Praia, né? Depois fizemos outros estudos pontuais com alguns tipos de vegetação, né? Trabalhando com dunas, trabalhando com o desaparecimento de uma lagoa muito importante aqui no litoral, que desapareceu e agora reapareceu, né? E finalizamos com estudos botânicos comparativos, né, dos tabuleiros litorâneos do Brasil, diversidade de, lá de Alcântara, né, que eu também trabalhei em parceria com o Eduardo, e a evolução espacial aqui dos tabuleiros litorâneos, uma relação entre o lado ecológico e o lado econômico, a exploração econômica, que foi o trabalho do meu aluno de mestrado. E hoje a gente trabalha também com a divulgação científica, né? É um aspecto do... Às vezes a ciência ela vai te empurrando para um determinado ramo, né? Então, além de orientar na Universidade Federal, trabalhar na graduação na Universidade Estadual, assina um blog, que é o Ciência Viva, aproveitando aqui seu espaço para divulgar isso aqui. Tá bom?
Vontade. Puxa, que legal, Ciência Viva Blog. É um trabalho muito importante esse de divulgação científica, né, professor? Voltando aqui para a nossa divisão. Exatamente. De tela, parabéns pelo trabalho, por todas essas pesquisas realizadas. Muito legal ver o quão vibrante estão saindo os trabalhos para essas regiões. Professor, quanto é de, em média, só para a gente ter uma base, a pluviosidade do litoral superúmido e do litoral... semiárido, né? O litoral.
Não saberia te dar esse dado precisamente, mas é uma tipo 30, 40% mais chuva no litoral oriental do que no litoral setentrional, né? A gente tem aqui realmente uma costa semiárida e, inclusive, boa parte dos movimentos que envolvem nossas dunas, né? Porque nós temos muitas dunas móveis aqui, né? Dunas móveis ao ponto de invadir estradas, invadir casas, né, devorando parte das cidades, dos agrupamentos urbanos, né? E isso decorre principalmente do ar seco. Então, você não tem a chuva, e aí, quando vem a onda que joga aquele spray, né, o spray carrega na gotícula de água, vai o grãozinho de areia, só que o vento vem, seca a água e vai só a areia. E ela vem soprada para o continente, entendeu? Formando essas dunas móveis, né? Inclusive, muitas vezes você tem os trabalhos feitos pela Secretaria de Meio Ambiente, tudo, para fazer fixação de dunas, mas isso não é uma coisa muito efetiva, né? Primeiro porque a duna, você consegue paralisar o que está ali de areia, mas você não consegue paralisar uma nova leva de areia que vem e cobre aquela vegetação, entendeu?
Entendi.
Então, é realmente em função da aridez, né, do nosso litoral.
Então, por isso que no litoral setentrional a gente tem uma maior quantidade de dunas e esse fenômeno do que no litoral oriental.
Exatamente.
Isso é uma pergunta que eu ia fazer, você acabou de responder. Muito interessante. Do o IBGE, para o IBGE, isso tudo são, todas essas são formações pioneiras.
Na verdade, o IBGE tem algumas coisas muito confusas, né? Para cá, para o Piauí, sim, são formações pioneiras, mas varia de lugar para lugar, né? Inclusive, o próprio IBGE tem nós temos hoje um mapa de aplicação da Floresta Atlântica, que ele extrapola um pouco, né? Ele passa, na verdade, por cima de todos os conceitos que nós conhecemos, né? Por exemplo, a minha cidade, que é Teresina, que não é uma cidade litorânea, nós ficamos a 340 quilômetros do mar, né? A vegetação aqui, tudo que é de floresta estacional, decidual e semidecidual, foi jogado dentro da lei da Mata Atlântica como áreas de Mata Atlântica, né?
E aí tem isso
aqui no Piauí. Então, por exemplo, Teresina, que é uma cidade que fica a 340 quilômetros do litoral e fica mais ou menos 900 quilômetros da primeira floresta atlântica aqui próxima, que seria na Paraíba, nós temos 90% de Mata Atlântica dentro do mapa, né, de execução da lei da Mata Atlântica. Tá? Então, assim, eu entendo que quando o CONAMA fez a especificação de que toda floresta estacional, decidual ou semidecidual do Brasil é Mata Atlântica, eu entendo que foram as melhores das intenções, né, de se colocar aqui uma taxa de preservação maior do que nos outros ecossistemas, né? Porque a gente sabe que quando você vai fazer uso de uma área de Mata Atlântica, você tem que deixar 50% de área verde, por exemplo, né? Uhum. Enquanto que nos outros ecossistemas é em torno de 25%. Alguns aqui no estado do Piauí é um pouco mais rigoroso, chega a 30%, né? Então, você tem que deixar 30% de área verde, mas a rigor...
Mas se a gente for olhar para essas florestas no Piauí, elas têm maior influência da Mata Atlântica ou já da Amazônia?
Desculpa, Rodrigo, cortou. Tem maior influência...
Essa floresta, a floresta que está em Teresina, ela tem maior influência da Amazônia ou maior influência florística da Mata Atlântica?
Florística da Mata Atlântica é zero, entendeu? Zero. Você não encontra nenhuma planta da Mata Atlântica, né? Mas aí você encontra alguns elementos da floresta amazônica. Por exemplo, você tem muitas lecitidáceas, né? Duas ou três espécies de lecitidáceas que são amazônicas e que ocorrem bem frequentemente aqui. Agora, no geral, essas matas nossas, elas têm plantas que são do Cerrado ou da Caatinga, né? Convivem muito bem, por exemplo, boldíquias, convivem muito bem com cenostigmas, ali dividindo o mesmo espaço e formando uma copa florestal, né? Um dado, inclusive, bastante interessante, né? Mas espécie de floresta atlântica você tem exatamente nenhuma, tá? Eu, pelo menos, não consegui encontrar até hoje.
É, realmente, na minha ida até Teresina, eu visitei uma floresta dessa perto da cidade, vi a caneleira, cenostigma, vi algumas espécies de lecitidáceas e realmente não parecia uma Mata Atlântica aquilo ali. Muito legal.
É, verdade.
Estou aqui acompanhando o chat, professor, a professora Carmen Ziquel aqui com a gente, ótima palestra, que legal a presença da professora, bacana. É, uma professora Iracilde Lima, também com a gente aqui, que bacana, legal. Muito obrigado pela presença nobre aqui, todos vocês, mas de professores, que isso é muito, muito legal. Tem uma pergunta geral aqui, acho que é interessante da gente fazer, que é essa daqui. Em poucas palavras, professor, quais são as adaptações que a fauna, podemos falar da flora, que é o nosso tema aqui, sofrem para sobreviver numa restinga? O que uma planta precisa ter para viver numa restinga? Em poucas palavras aí.
Em poucas palavras, ela precisa viver com pouca água, ela precisa viver com a insolação muito forte, ela precisa conviver com o vento, né? Tá. E com uma taxa de salinidade mais alta no solo. Tá? Inclusive, um dado interessante da nossa pesquisa, né? Eu já está com algum tempo, né? Esse ano eu completei 11 anos do meu doutorado, né? Mas, assim, a gente conseguiu descobrir, fazendo uma correlação entre elementos do solo e as características, as feições da vegetação na restinga, que algumas plantas tendem a preferir solos que apresentam, por exemplo, a maior taxa de cálcio, né? E aí, um dado interessante, que na granulação da areia, né? A gente viu que algumas areias, elas têm alguns solos de restinga daqui do Piauí, tem uma areia mais rica, formada com grânulos de conchas de moluscos, né? Então, ali, é muito carbonato de cálcio, né, disponível. E aí, você via o crescimento de plantas específicas nesses ambientes, porque são mais ricos em cálcio, entendeu? Então, assim, os ajustes são dezenas, centenas, talvez até milhares, né? O que a gente precisa é avançar na pesquisa, porque, assim, a gente faz a pesquisa básica de descobrir a composição, de descobrir como é que é a estrutura da floresta através do estudo fitossociológico, mas algumas perguntas relativas, por exemplo, a adaptações ecológicas, a gente precisa avançar nisso, né? O grupo de Pernambuco, né, que é comandado pela doutora Carmen Zica, já avança em alguns desses tópicos, na parte de recrutamento, na parte de adaptações diversas das plantas em relação ao ambiente, né? Aqui, pro litoral setentrional, a gente ainda está na fase de conhecer melhor e tudo, né? Ano atrasado, eu orientei um trabalho de um aluno que comparou dunas antropizadas com dunas não antropizadas. A gente tem que entender a composição das plantas, né? Então, a gente viu, por exemplo, que nas dunas antropizadas, que tem mais o efeito das pessoas passando por cima, dos animais, etc., você tem um grupo mais restrito de plantas que ocupam aquele ambiente, né? Então, demonstrando claramente que o fato da duna ser antropizada, você tem um nicho específico que algumas plantas conseguem ocupar.
Perfeito, perfeito. Ou seja, só aquelas mais resistentes que conseguem viver nessas dunas mais antropizadas. Inclusive, isso acaba de responder a pergunta da Carolina, que chegou aqui pela fanpage do Facebook. Ela perguntou sobre essa questão, se já teve alguma comparação entre uma restinga antropizada com uma restinga mais conservada. O pisoteio, essa especulação imobiliária, isso tudo impacta diretamente nessas dunas e ela vai se empobrecendo floristicamente, né? Vai ficando só essas espécies de maior... maior, assim, tolerância, né, e vai diminuindo a riqueza. Uma sem pergunta dúvida. Aqui do Nailton Araújo. Professor Soares, como você avalia a conservação da restinga nos municípios litorâneos piauienses? Quais as ações você considera importantes serem desenvolvidas para conservar as áreas de restinga? O que é importante? Quais seriam algumas iniciativas para buscar aí a preservação de áreas de restinga? Primeiro, eu acho que entender que essa é uma vegetação natural, né? A gente só dá valor ao que é arbóreo, florestal, entender que essa vegetação, aquele scrubby, aquele fruticeto é o máximo ecológico, já é um bom começo. Que exatamente. Mais? Que ações que você acha interessante, professor?
A gente sabe, Rodrigo e Nails, que nós temos o litoral termina sendo muito especulado em termos imobiliários, né? Então, o mais interessante seria aproveitar para reservar determinadas porções do litoral que tivesse, né, essa condição. Agora, assim, é muito complicado, porque não existe nenhuma, vamos dizer, política pública voltada para isso, né? Uhum. Como existiu no passado, no Rio de Janeiro, por exemplo, que nós temos o Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba, né, que foi um parque que foi gerado numa região para preservar tudo aquilo. Então, assim, num litoral como o nosso, que é muito pequeno, né, são só 66 quilômetros, é o menor litoral do Brasil, onde existe uma especulação imobiliária imensa, né? A migração de pessoas que vêm de outros países, inclusive, né, para estabelecer hotéis, resorts, etc., tem sido muito complicado. Mas, é como eu digo, se tivesse uma política voltada para preservar determinadas áreas, né, determinados recantos, né, porque já existem iniciativas como essa, inclusive das prefeituras, né, a Prefeitura de Cajueiro da Praia estabeleceu lá uma região, né, onde cresce um capim, né, o alodule, o gênero alodule, né, que é a alimentação do peixe-boi. Então, essa parte lá da área próxima à linha de praia, onde o peixe-boi aparece, onde aparecem esses prados de alodule, né, que é a planta que ele come, são preservados pelo município, mas não se sabe até quando a prefeitura vai conseguir controlar a especulação imobiliária em cima disso, né? Muitas dessas áreas são áreas de marinha, são áreas invadidas, inclusive, e as pessoas invadem e vendem, e aí o outro compra e a coisa vai acontecendo, e tudo em nome de um turismo que não é sustentável, né, termina sendo degradado, né?
Sim, com certeza, muito bom. Falando um pouquinho, puxando essa questão da aplicação, da questão da Mata Atlântica, a Isabelle pergunta o que falar da lei de aplicação da Mata Atlântica na costa nordestina para a restinga. As resoluções que citam as espécies características são assertivas na definição dessas vegetações, eu imagino, né, dessas espécies, afinal, é dessas vegetações, as resoluções CONAMA, que trata da Mata Atlântica, do litoral nordestino. Não, o que você acha sobre ela, em relação a elas?
Bom, na verdade, foi muito, muito pertinente a pergunta da Isabelle, né? Eu acho que foi em 2012 ou 2013, eu fui nomeado consultor ad hoc da Secretaria Estadual de Meio Ambiente, né? Exatamente para fornecer subsídios para uma resolução que ia sair com as espécies típicas da restinga do Piauí, né? O CONAMA estava fazendo isso para os 14 estados litorâneos do Brasil, e aí a secretaria, a princípio, eles pegaram a minha lista florística, produzida na minha tese, que já estava pública, e mandaram todas essas plantas. E aí, quando chegou, ainda bem que caiu na mão de alguém que conhece alguma coisa, porque senão ia ser muito complicado, porque eu encontrei muita carnaúba no litoral do Piauí. Tem muita carnaúba, mas a carnaúba não é uma planta típica da restinga, né? Então, o secretário de Meio Ambiente me chamou e tudo, e perguntou, né? Aí disse, olha, não tem dinheiro. Eu digo, não, aqui a questão não é financeira, né? Você me nomeia aí a DOC, porque eu falar valer alguma coisa, e a gente vai fazer. Aí montei uma lista com base não só no meu estudo, mas em outros estudos que já vinham acontecendo depois do meu, né? E a gente separou mais ou menos uma lista de espécies. E hoje, eu não sei dos outros estados, mas o Piauí tem uma lista que foi uma resolução CONAMA, acho que 545, não me lembro bem agora o número da resolução, mas tem a lista do Piauí, sim, com todas as espécies. Ao contrário do que temos lá na resolução do CONAMA, que fala da Mata Atlântica, ela é muito menos assertiva, porque ela simplesmente joga assim, são plantas do estágio pioneiro, as do gênero, fulano, ciclano, beltrano, ou seja, ele não bota o nome de nenhuma espécie, só trabalha com gêneros. A gente que trabalha como biólogo sabe que isso não tem valor nenhum em termos científicos, né? Sim. Tá certo? Mas não, mas a nossa da Restinga foi feita com base nesse estudo, um estudo mais ou menos feito dentro dos parâmetros que precisavam ser feitos.
Legal. Eu também sou bem crítico a essas resoluções CONAMA, porque elas a taxonomia, né, a informação taxonômica, ela é muito imprecisa, e isso dificulta muito a atividade dos técnicos. Isso é realmente uma verdade.
Na verdade, Rodrigo, termina obrigando a gente que trabalha, por exemplo, se você vai fazer uma consultoria e alguém quer que você diga o que é que tem ali de vegetação, termina você se obrigando a trabalhar muito mais como uma pessoa que calcula dados, porque só dá para fazer inferência por dado dendrométrico, né? Você não consegue dizer, aqui é uma área tal, porque tem espécie fulano, ciclano e beltrano. Não, porque as próprias resoluções não trazem as espécies, né? São só nomes genéricos, né?
É verdade, com certeza. Sobre essa questão de dado dendrométrico e levantamento fitossociológico, o Atos trouxe uma pergunta aqui. Professor, o senhor conhece alguma parceria público-privada na elaboração de inventários florestais no Nordeste? Em trabalhos de fitossociologia que participei, tive a impressão que os dados não são divulgados. Serviço Florestal Nacional, existe os inventários no Nordeste? Aqueles inventários que são feitos para cada estado do Brasil, isso já foi feito no Nordeste. Como que está essa articulação? Existe, não existe, professor?
Olha, Atos e demais. Até onde eu sei, elas não existem, tá certo? Inclusive, às vezes, muitas vezes, o empreendedor, ele busca parcerias, né? Então, por exemplo, eu fui procurado pelo pessoal que estava fazendo a Transnordestina, né, para tentar uma parceria e tudo, mas, assim, a gente esbarra em alguns problemas, né, às vezes problemas de natureza de legislação, né. Por exemplo, eu fui impedido de receber uma empresa que fez uma grande área aqui no Piauí, só que foi na Caatinga, né, eles fizeram um desmatamento muito forte para implantar uma usina fotovoltaica, né? E aí eles precisavam de um herbário recebesse, né, a coleção de plantas lá que foi removida, né, porque estava dentro de uma das condicionantes para eles receberem a licença. Aí eu disse, olha, a coleção que eu administro, que com recursos às vezes próprios, né, porque a universidade não me dá condição nenhuma para trabalhar, né, a universidade estadual, então eu só posso receber se você me doar pelo menos 2 armários para eu colocar as plantas que você vai doar. Aí pronto, esbarrando nisso, eu não sei o que foi que eles fizeram para conseguir a licença, mas eu não podia receber, eu ia botar essas plantas aonde, né? Então, eles não conseguiram me doar 2 armários, que é algo que custa, acho que em torno de R$500 cada um, né? Então, assim, porque aí ela diz, porque a gente não tem nenhuma verba para lá, meu amigo. Isso aí não é problema meu, isso aí é problema de vocês. Então, se você quiser que eu guarde suas plantas e dê um atestado de que as plantas estão guardadas aqui para atender a resolução lá que liberou a coisa de vocês, eu vou precisar desses armários. Caso contrário, eu não posso receber. E, de fato, não recebi.
Sim, entendi. Dificuldade, burocracia e tudo mais, né?
Muita burocracia!
Sim, com certeza. Professora, a Aline trouxe aqui está em duas partes, né? Você comentou sobre o desaparecimento e reaparecimento da Lagoa do Portim, que está localizada interdunas no Piauí. Pergunta se vocês fizeram o levantamento das espécies adjacentes à lagoa. São plantas adaptadas à seca? Ou o lençol freático permite presença de palmeiras e contato com manguezal adjacente?
Conseguiu entender? Eu acredito, nós fizemos, entendi. Realmente é uma área eu falei do desaparecimento e reaparecimento da lagoa, e uma das áreas que eu trabalhei foi bem adjacente, tanto à lagoa quanto ao manguezal que existe lá, né? E eu acredito que, Aline, que pela composição, elas são plantas ajustadas a viver em uma condição menor de água, entendeu? Porque temos muitas, muitas espécies que também são muito frequentes na Caatinga, tá certo? Um exemplo clássico disso é a Poncianella pyramidalis, que foi a planta que mais caiu em todas as minhas, os meus pontos quadrantes e também na minha coleta, minha coleta de florística, né? E quanto ao desaparecimento, eu tive um aluno no mestrado, inclusive orientado pela professora Iracilde, né, que está aqui presente também na live, né? Me ajudou na orientação dele, do Tarcís, né? E ele estudou, na verdade, quais as causas que levaram ao desaparecimento da Lagoa do Portinho. A lagoa, ela secou, mas ano passado nós tivemos uma boa invernada, né? Choveu bastante, ela voltou ao estado normal, mas pode voltar a acontecer dela secar novamente, porque os fatores que contribuíram para ela secar continuam todos aí, né? Então, por exemplo, nós descobrimos que em alguns municípios, nos municípios adjacentes à bacia da lagoa, construíram, por exemplo, uma estrada interrompendo o fluxo de um riacho, né? E aí, o que acontece? Quando a água chega, esbarra na estrada e não consegue passar para dentro da lagoa, para dentro do contribuinte da lagoa, né? E aí, isso vai fazendo com que ela reduza, então, um período de bastante estiagem, a gente tem, de fato, ela desapareceu. Né? E até publicamos sobre isso. Quem tiver mais interesse, está publicado na Revista Brasileira de Geografia Física.
Maravilha, que legal. Poncianella pyramidalis é a caatingueira, né? E eu conheci essa espécie viajando pelo Nordeste, e depois que eu comecei a perceber a sua distribuição geográfica, eu comecei a perceber o que é a complexidade do litoral nordestino e o quão diferente ele é do nosso Sudeste aqui, porque eu vi essa espécie bastante no litoral. Vi essa espécie lá no sul do Piauí, numa região já seca, já na transição com o Cerrado, mais ao sul, na Caatinga. E assim, a gente aqui no Sudeste, quem é do Sul que está assistindo a nossa aula, a aula do professor Francisco, a Restinga, as espécies que estão na Restinga ficam circunscritas àquelas que estão também na encosta da Serra do Mar. Se você vai para o interior, você já não. As espécies que estão no interior não estão na Restinga. E no litoral, por não ter a Serra do Mar, por ter uma geomorfologia, um clima completamente distinto, a gente tem espécies aparecendo no litoral e essa mesma espécie aparecer a 500 quilômetros para dentro. Isso é muito legal. Aí eu quero fazer esse gancho para a pergunta do Bruno, né? Tendo em vista essa complexidade, as principais dificuldades de se definir a flora nos fragmentos das regiões de ecótono, pois a Restinga, pelo jeito, tem uma variação continental da costa brasileira. Dificílimo, né? Como trabalhar com essas vegetações de ecótono, professor?
De fato, Bruno, você fez uma pergunta que daria uma tese, né? Porque para a gente encontrar esses padrões nas florestas que não são fragmentos, tem sido complicado, imagina os fragmentos, né? A gente tem, de fato, uma flora bastante diversificada. Se você, por exemplo, tiver a curiosidade de estudar os estudos já feitos na Caatinga, por exemplo, que é um ambiente que tem características, né, bem, vamos dizer assim, definidas, né? Uma baixa pluviosidade, um solo raso, né? Todas as características que a gente sabe, você vê variações, né? Inclusive, o trabalho do Darda no Andrade Lima, ele faz uma separação das regiões de Caatinga usando grupos funcionais. Um trabalho formidável, né? Eu que já andei muito na Caatinga também, a gente consegue ver realmente, olha, isso aqui foi o que o Darda nos chamou de grupo tal, né? Porque tem as espécies fulana, ciclana e beltrana mais comumente naquela região. Então, assim, de fato, é uma tarefa bastante complicada.
Bastante mesmo. Indo já para o nosso final aqui, uma perguntinha bacana da Mônica. Professor, poderia falar da presença de espécies exóticas invasoras nas restingas do Piauí? Há problemas com invasão biológica?
Nós temos algumas espécies que já são invasoras bem conhecidas, né? Por exemplo, Calotropis procera, né? Que é uma espécie africana, né? Ela realmente é uma invasora muito forte no litoral do Piauí, né? Então, nós temos áreas, dunas, às vezes, totalmente colonizadas por ela, né? Que é uma planta que é muito viável o processo de disseminação dela por causa da semente que migra naquelas penugens, naqueles pelinhos, né? Que voa longe, né? Então, ela é uma espécie que é invasora e que está muito fortemente bem instalada nas restingas do Piauí, tá? Agora, assim, existem muitas outras, né? Aqui eu destaco mais ela por conta do que eu encontrei nos meus achados, né, durante a minha pesquisa.
Perfeito. Última perguntinha aqui, Camila Pires. Professor Soares, você saberia dizer se tem quais as principais síndromes de dispersão de sementes que ocorrem na comunidade florística da Restinga? Quais são as síndromes mais comuns?
A gente tem muita planta que é autógama, né? Ela mesmo consegue fazer a sua... Autógama não, é...
Autocórica.
Agora aqui, autocórica, exatamente. Temos algumas espécies que são mimecóricas, né? Por conta da formiga, né? Agora, a grande parte mesmo é... Quem faz a dispersão é o vento, né? Assim, você tem muitas espécies de não saberia te dizer agora os grupos, mas assim, algumas ciperáceas, algumas fabáceas. Fabácea é muito, muito autocórica mesmo, né? Ela rompe, libera a semente, entendeu? Algumas poucas seriam zoocóricas, né? Em função de ter frutos mais palatáveis, né? Sob o ponto de vista dos animais. Mas eu destaco que aqui, por conta principalmente dessa aridez de encontrar muitas espécies que seriam da caatinga, né? A dispersão normalmente é autocórica.
Muito legal, muito bacana. O professor comentou agora há pouco na live sobre atividade de consultoria. Gostaria de lembrar que nós teremos um evento muito legal, gratuito, do dia 6 ao dia 8 de abril, Semana do Consultor de Flora. Se vocês tiverem maiores, quiserem saber mais sobre o evento, abaixo do vídeo há um link gratuito, live, que você pode tirar dúvidas. Vai ser algo bem interessante. Professor, que aula maravilhosa. Que legal. Olha, foi um prazerzaço recebê-lo aqui. O espaço está sempre
prazer
aberto.
Prazer foi todo meu, Rodrigo.
Puxa, que bacana. Nós aprendemos muito aqui. Maravilha, professor. Muito obrigado. Aqui, comentários agradecendo. Ótima palestra. Enfim, eu acho que foi um conteúdo de extremo valor que você trouxe para nós. E a gente só tem a agradecer. Passa um último recado para os consultores, para os analistas, para aquelas pessoas que precisam trabalhar com esse tipo de vegetação e às vezes fica perdido na hora de fazer o campo. O que você tem a passar de última? Fala, olha, quer um conselho? Qual é o conselho?
Não, muito legal. Eu acho assim, quem trabalha com consultoria deve estar muito... muito ligado nas características, né, que normalmente a gente encontra para as plantas desse lugar, né? Por exemplo, você jamais vai imaginar fazer uma fitossociologia numa área de floresta, de restinga, usando, por exemplo, medida de DAP, né? Diâmetro ao nível do peito. Não tem o menor sentido, né? Nós trabalhamos muito com diâmetro ao nível do solo, né? Por conta da questão do recrutamento, da própria natureza ecológica das plantas que se destacam naquele ambiente, tá certo? Então, nesse sentido, a dica é essa, é olhar para os lados, né, ver direitinho onde é que você está pisando, né, na areia que você está pisando aí, tá certo?
Sim,
e é isso, Rodrigo. Só agradeço aí a oportunidade.
Que é isso, nós que agradecemos. Realmente a gente... tirar os preconceitos florestais, que a gente, às vezes, quando a gente vai fazer um trabalho de campo, a gente acha que está estudando floresta, medir DAP, né, multiestratificação, nada disso, né? O que a gente está estudando é uma vegetação muito complexa, mas dentro do seu sistema edáfico, de uma paisagem muito recente, de um solo de origem quaternária, portanto, a gente precisa fazer aí algumas adaptações e entender tudo isso, né, professor? Eu acho que esse é o ponto.
É isso mesmo.
Com certeza. Professor, bom descanso, obrigado por esse tempo doado, bom resto de semana, saúde para você, para toda a sua família nesse momento difícil, tudo de melhor, tá bom? E a gente, em nome de todos que estão assistindo a gente, que estão agradecendo aqui a oportunidade de ter te ouvido, a gente agradece e já te convida para outras contribuições, tá bom?
Eu que agradeço, boa noite e parabéns pela sua iniciativa. Eu acho que o canal Brasil Bioma, ele fecha várias lacunas, inclusive na formação de biólogos, né? Com os conteúdos que ele traz, tá certo?
Será sempre um
prazer colaborar com você.
Valeu, muito obrigado. Convido a quem não está inscrito no nosso canal em se inscrever, ativar as notificações e acompanhar nossos encontros ambientais. Professor, até uma próxima. Grande abraço.
Até a próxima.
Tchau, tchau. Boa noite a todos.
Tchau.